Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. S. Poucas horas depois que Loredano Fano for admitido na casa de Dom Antônio de Maris, Cecília, chegando à janela do seu quarto, viu-o do lado oposto do rochedo Perique a olhava com uma admiração ardente. O pobre índio, tímido e esquivo, não se animava a chegar-se à casa, senão quando via de longe a Dom Antônio de Maris passeando sobre a esplanada. Adivinhava que naquela habitação o coração nobre do velho fidalgo sentia por ele alguma estima. Havia 4 dias que o selvagem não aparecia. Dom Antônio supunha já que ele tivesse voltado com sua tribu para os lugares onde via, e que só deixara para fazer a guerra aos índios e portugueses. A nação Goitacás dominava todo o território entre o Cabo Frio. Tomé Cabo Frio era um povo guerreiro, valente e destemido, que por diversas vezes fizera sentir aos conquistadores a força de suas armas. Tinha arrasado completamente a colônia da Paraíba fundada por Pedro de Góis, e depois de um assedio de 6 meses conseguiu desconstruir igualmente a colônia da Victoria e afundada no Espírito Santo por Vasco Fernandes Coutinho. Voltemos dessa pequena digressão histórica ao nosso erra. O primeiro movimento de Cecília, vendo o índio a fora de susto, fugira insensivelmente da janela. Mas o seu bom coração irritou-se contra esses receios e disse-lhe que ela não tinha que temer do homem que lhe salvara a vida. Lembrou-se que era Sermaro em Engra pagar a guerra de cação que o índio lhe mostrava, deixando-lhe ver a repugnância que lhe inspirava. Venceu, pois, a timidez e assentou de fazer um sacrifício ao reconhecimento e gratidão que devia ao selvagem. Chegou à janela, fez com a mão alva e graciosa um gesto dizendo a Perique que se aproximasse. O índio, não se contendo de alegria, correu para casa, enquanto Cecília ia ter com seu pai, e dizia-lhe: "Hei de ver, Perique, que chega meu pai." "Ah, bem," respondeu o fidalgo, e acompanhando sua filha, Dom Antônio foi ao encontro do índio que já o subia à esplanada. Perique trazia um pequeno cofo, tecido com extraordinária delicadeza, feito de palha muito alva, todo rendado, por entre o crivo que formavam os fios. Ouviam-se uns chilidos fracos e um rumor ligeiro que faziam os pequenos habitantes desse ninho gracioso. O índio ajoelhou aos pés de Cecília. Sem animar-se a levantar os olhos para ela, apresentou-lhe o cabaz de palha. Abrindo a tampa, a menina assustou-se, mas sorriu. Um enxame de beija-flores esvoaçava dentro. Alguns conseguirão escapar-se. Destes um veio aninhar-se no seu seio, o outro começou a voltejar em torno de sua cabeça loura, como se tomasse a sua boquinha rosada por um fructo. A menina admirava essas avezinhas brilhantes, umas escarlates, outras azuis e verde, mas todas de reflexos dourados e formas mimosas e delicadas. Vendo-se íris animados, acredita-se que a natureza os criou com um sorriso, para viverem de pólen e de mel, e para brilharem no ar como as flores na terra e as estrelas no céu. Quando Cecília se cansou de admirá-los, tomou-os um por um, beijou-os, aqueceu-os no seio e sentiu não ser uma flor bela perfumada para que eles a beijassem também e esvoaçassem constantemente em torno dela. Perry olhava e era feliz, pela primeira vez depois que a salvara, tinha sabido fazer uma coisa que trouxera um sorriso de prazer aos lábios da senhora. Entretanto, apesar dessa felicidade que sentia interiormente, era fácil de ver que o índio estava triste. Ele chegou-se para Dom Antônio de Maris e disse-lhe: "Perry vai partir." "Ah," disse o fidalgo, "voltas aos teus campos." Perry volta à terra que cobre os ossos de Ara. Dom Antônio encheu o índio de presentes dados em seu nome e em nome de sua filha. "O perguntai a ele por que razão parte e nos deixa, meu pai," disse Cecília. O fidalgo traduziu a pergunta: "Ah, porque a senhora não precisa de Perry, e Perry deve acompanhar sua mãe e seus irmãos." "Ulisse até quiser fazer mal à senhora que a quem a defenderá?" perguntou a menina sorrindo e fazendo alusão à narração do índio. Ouvindo dos lábios de Dom Antônio a pergunta, o selvagem não soube o que responder, porque lhe lembrava um pensamento que já passado por seu espírito. Temia que a sua ausência à menina corresse um perigo e ele não estivesse junto dela para salvá-la. "Mas a senhora manda," disse enfim, "perifica." Cecília, apenas seu pai lhe traduziu a resposta do índio, riu-se dela secas a obediência, mas era mulher. Um átomo de vaidade dormia no fundo do seu coração de moça. Era aquela alma selvagem, livre como as aves que plainavam no ar ou como os rios se corriam na várzea, aquela natureza forte e vigorosa que fazia prodígios de força e coragem, aquela vontade indomável como a torrente que se precipita do alto da serra, prostrar-se a seus pés submissa, vencida, escrava. Era preciso que não fosse mulher para não sentir o orgulho dominar essa ornização e brincar com a força, obrigando-a a curvar-se diante do seu olhar. As mulheres têm isso de particular, reconhecendo-se fracas, a sua maior ambição é reinar pelo imã dessa mesma fraqueza, sobre tudo o que é forte, grande e superior a elas. Não há mão a inteligência, a crogênio, o poder, senão para vencê-los e subjuga-los. Entretanto, a mulher deixa-se bastante vezes dominar, mas é sempre pelo homem que, não lhe excitando a admiração, não irrita a sua vaidade, não provoca por conseguinte essa luta da fraqueza contra a força. Cecília era uma menina genua e inocente, que nem sequer tinha consciência do seu poder e do encanto de sua casta beleza, mas era filha de Eva, e não podia se eximir de um quase nada de vaidade. — A senhora não quer que periparta, disse ela com um arzinho de rainha, e fazendo um gesto com a cabeça. O índio compreendeu perfeitamente o gesto. — Perifica. — Vede, replicou Dom Antônio rindo, ele te obedece. Cecília sorriu. — Minha filha te agradece o sacrifício, peri continuou o fidalgo, mas nem ela nem eu queremos que abandones a tua tribo. — A senhora mandou, respondeu o índio. — Ela queria ver se tu lhe obedecias. Conheceu a tua dedicação, está satisfeita, consente que partas. — Não, mas os teus irmãos, tua mãe, tua vida livre. — Perei escravo da senhora. — Mas Peri é um guerreiro e um chefe. — A nação Goicás tem 100 guerreiros fortes como Peri. 1000 arcos ligeiros como o voo do gavião. Assim, decididamente, queres ficar. Sim, como não queres dar a Peri a tua hospitalidade, uma árvore da floresta lhe servirá de abrigo. Tu me ofendes, Peri, exclamou o fidalgo, a minha casa está aberta para todos, e sobretudo para ti que és amigo e salvaste minha filha. O não, Peri, não te ofende, mas sabe que tem a pele cor de terra. E o coração de ouro? Enquanto Dom Antônio continuava a insistir com o índio para que partisse, ouviu-se um canto monotono que saía da floresta. Peri aplicou o ouvido, descendo a esplanada correu na direção de onde partia a voz, que cantava com a cadência triste e melancólica particular aos índios, seguinte deixa na língua dos garanes. A estrela brilhou, partimos com a tarde. A brisa soprou, nos leva nas asas. A guerra nos trouxe, vencemos. A guerra acabou, voltamos. Na guerra os guerreiros combatem, a sangue. Na paz as mulheres trabalham a vinho. A estrela brilhou, é hora de partir. A brisa soprou, é tempo de andar. A pessoa que modulava esta canção selvagem era uma india já idosa. Encostada a uma árvore da floresta, ela vira por entre a folhagem a cena que passava na esplanada. Chegando-se a ela, Peri ficou triste e vexado. — Mãe, é já ele. Disse a india seguindo pela mata. — Nós partimos. A Peri fica. A india fitou em seu filho um olhar de profunda admiração. — E teus irmãos partem. O selvagem não respondeu. — Tu também parte. O mesmo silêncio. Teu campo te espera. A Peri fica mãe, disse ele com a voz comovida. Por que a senhora mandou? A pobre mãe recebeu esta palavra como uma sentença irrevogável. Sabia do imperio que exercia sobre a alma de Peri a imagem de Nossa Senhora, que ele tinha visto no meio de um combate e havia personificado em Recilia. Sentiu que herdeiro filho, orgulho de sua velhice, como Araré tinha sido o orgulho de sua mocidade. Uma lágrima deslizou pela sua face cor de cobre. Toma arruaco de Peri, enterra junto dos ossos de seu pai e queima a cabana de arar. Não se algum dia Peri voltar, chará a cabana de seu pai e sua mãe para amá-lo. Tudo vai ficar triste até que a lua das flores leve o filho de Araré ao campo onde nasceu. Peri abanou a cabeça com tristeza. O Peri não voltará. Sua mãe fez um gesto de espanto e desespero. O fruto que cabe da árvore não torna mais a ela. A folha que se despega do ramo murcha, seca e morre, o vento a leva. Peri a folha, tua ravore, mãe. Peri não voltará ao teu seio. A virgem branca salvou tua mãe. Devia deixá-la morrer, para não lhe roubar seu filho. Uma mãe sem seu filho é uma terra sem água, queima e o mata tudo que se chega a ela. Estas palavras foram acompanhadas de um olhar de ameaça, em que se revelava a ferocidade do tigre que defende os seus cachorrinhos. O mãe, não fosse a senhora, Peri morreria, e na última hora não o lembraria de ti. Os dois ficaram algum tempo em silêncio. O tua mãe fica, disse a india com um acento de resolução. E quem será a mãe da tribo? Quem guardará a cabana de Peri? quem contará aos pequenos as guerras de Araré, forte entre os mais fortes? Quem dirá, quantas vezes a nação Goitacás levou o fogo Ábada dos Branco e venceu os homens do raio? Quem é de preparar os vinhos e as bebidas para os guerreiros e ensinar aos filhos os costumes dos velhos? Peri proferiu estas palavras com exaltação, que despertavam nele as reminiscências de si sua vida selvagem. A India ficou tiva e respondeu. A tua mãe volta. Vai te esperar na porta da cabana, à sombra do jambeiro, se a flor do jambo vier sem Peri. Tua mãe não verá os frutos da árvore. A Índia pousou a mão sobre os ombros de seu filho e encostou a fronte na fronte dele. Durante um momento as lágrimas que saltavam dos olhos de ambos se confundirão. Depois ela afastou-se lentamente, perseguiu-a com os olhos até com Desadzé que desareceu na floresta. Esteve a correr, chama-la e partir com ela. Mas o vento lhe trazia a voz argentina de Cecília que falava com seu pai. Ficou! Nessa mesma noite construirá aquela pequena cabana que se via na ponta do rochedo, e que ia ser o seu mundo. Passarão 3 meses. Cecília que um momento conseguira vencer a repugnância que sentia pelo selvagem, quando lhe ordenara que ficasse, não se lembrou da ingratidão que cometia e disfarçou mais a sua antipatia. Quando o índio chegava-se a ela, soltava um grito de susto, ou fugia, ou ordenava-lhe que se retirasse. Peri que já falava e entendia o português, afastava-se triste e humilde. Entretanto, a sua dedicação não se desmentia. Ele acompanhava a Dom Antônio de Maris nas suas excursões, ajudava-o com a sua experiência, guiava-o aos lugares onde haviam terrenos auriferos ou pedras preciosas. De volta destas expedições, corria todo dia os campos para procurar um perfume. Uma flor, um pássaro, que entregava ao fidalgo e pedia-lhe desse a Cece, pois já não se animava a chegar-se para ela, com receio de desgota-la. Cece era o nome que o índio dava à sua senhora, depois que lhe tinham ensinado que ela se chamava Cecília. Um dia a menina, ouvindo chamar-se assim por ele, e achando um pretexto para zangar-se contra o escravo humil que o obedecesse ao seu menor gesto, repreendeu com aspereza. Por que me chamas, disse? Não sabes dizer Cecília. A Peri pronunciou eu claramente o nome da moça com todas as sílabas. Isto era tanto mais admirável quando a sua língua não conhecia 4 letras, das quais uma era o O. Umas então, disse a menina com alguma curiosidade, se tu sabes o meu nome, por que não o dizes sempre? E por que Cesse é o nome de Peri tem dentro da alma? Ah, é o nome de tua língua.
O assim.
O que quer dizer? O que Peri sente? Umas em português. A senhora não deve saber. A menina bateu com a ponta do pano, chano-lhes um gesto de impaciência. Dom Antônio passava. Cecília correu ao seu encontro. Meu pai, dizei-me o que significa Cesse nessa língua selvagem que falais. Esse, disse o fidalgo procurando lembrar-se. Sim, é um verbo que significa doer, magoar. A menina sentiu um remorso, reconheceu a sua ingratidão, e lembrando-se do que devia ao céu selvagem e da maneira por tratava, achou-se má, egoísta, cruel. A que doce palavra, disse ela a seu pai, parece um canto de pássaro. Desde estes dias foi boa para Peri. Pouco a pouco perdeu-se, começou a compreender essa alma inculta, viu nele um escravo, depois um amigo fiel e dedicado. O chama-me Cesse, dizia às vezes ao índio sorrindo-se. Este doce nome me lembrará que fui má para ti, e me ensinará a ser boa,